Esse podcast é para profissionais que querem ter um sistema de gestão de gente grande. A gente vai falar de SGQ nas grandes empresas.
Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geisa Reinhard Bastiani.
Eu sou a Monize Carla.
E eu sou o Ivo Neves.
Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Muito bom, Ivo. Muito bom ter você com a gente aqui de novo, cara. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, Geisa, Monize. Um prazer estar aqui com vocês novamente nessa conversa que eu acho importante e que esclareça aí para quem busca um sistema de gestão sólido e grande, né? A gente possa ajudar essas pessoas.
A gente vai dar 7 passos para você implantar um sistema de gestão. Mentira!
Não prometa!
Isso nunca vai acontecer. Tudo bem, Monize?
Tudo ótimo, cara.
Eu já comecei mentindo pro ouvinte.
Pois é.
Tá animado,
cara,
hoje.
Entendi.
7 reais é barato, né? 7 passos. A gente escreveu muito artigo já assim. Mas
sim?
7 passos para você enriquecer. Hã?
Ah! É, nossos posts eram de promessas menores, né?
É, bem menores.
7 passos para criar um checklist, não para enriquecer.
Muito legal. Antes que o nosso ouvinte abandone a gente, vai falar de sistema de gestão e grandes empresas. Tá com a gente aqui o Ivo de novo, né, amor? Acho que
sim,
vale a pena apresentar o Ivo para quem não. Para você que é ouvinte e não conhece o Ivo, você é um desinformado. Mas nós vamos te atualizar, porque aqui a gente tá aqui para ajudar você. Apresenta o Ivo para a gente, por favor.
Sim. O Ivo já gravou 3 podcasts com a gente, por isso que você é um desinformado, né? Você não tá ouvindo
vamos
todos os
podcasts. Vamos continuar ofendendo o ouvinte. Vamos continuar ouvindo que ele vai desligar.
Mas vamos lá. A gente gravou o episódio 98, que a gente falou sobre o segredo para um sistema de gestão de sucesso. A gente gravou o episódio 106, falando sobre a implantação da ISO 14001 como um diferencial competitivo, e gravou o 123 falando do ESG e a ISO 45001, saúde e segurança ocupacional. E o Ivo, né, ele é o sócio-diretor da SG4 Soluções Integradas, né? Ele é biólogo de formação, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV e psicologia da saúde ocupacional pela USP, responsável por mais de 500 projetos de implantação de sistema de gestão no Brasil e na América Latina. Como auditor, conduziu mais de 1000 eventos nos diversos setores da indústria e serviços. É palestrante, gosto de dizer também que é professor e mentor, né, Ivo? Que está sempre aí amparando e ajudando empresas a crescerem e atua nos temas de qualidade, produtividade, segurança e saúde, responsabilidade social, compliance e ESG.
Faltou falar que o Ivo é artista, que ele está na
TV. É verdade.
O tempo todo o Ivo está na TV.
Famoso.
Ele é famoso. Você liga a TV, tá o Ivo dando entrevista, fala, ah, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Tudo bem, Ivo? Faltou alguma coisa para te apresentar?
Não, muito obrigado aí pela apresentação. E como sempre, né, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que o maior podcast de qualidade do Brasil, né, os capítulos, né, esses últimos, inclusive, eu andei assistindo, porque no deslocamento de carro eu acabo colocando, né, podcasts. Uhum. Eu acho assim, né, que o conteúdo de vocês, a maneira como vocês se colocam para ajudar as pessoas é fantástico, e eu poder estar aqui é um prazer, um privilégio. Então, muito obrigado novamente.
Oh, valeu, Ivo. Muito obrigado, cara. Eu não sei se é o maior, mas é o único que a gente mente pro ouvinte na primeira mensagem e vai ofendendo ele para ver se ele desiste. Isso aqui é um teste de resiliência para você que tá assistindo. O cara que tá assistindo, eu tenho o desprazer de me ver ainda. O cara que tá ouvindo, ele só imagina que aquele gordo deve estar com aquela camiseta preta.
Mas é um podcast que a gente se diverte muito. Né?
É, o ouvinte a gente não sabe, mas
a gente se diverte
muito. Mas a gente vai falar de sistema de gestão de grandes empresas, né? É muito legal ter o Ivo com a gente aqui. Monize, quando você trouxe esse tema para falar de sistema de gestão de grandes empresas, eu fiquei pensando, né? Vou começar com uma pergunta para o Ivo, que é simples, né? Mas tem... Vou para o ouvinte não falar que a gente não entrou no tema.
Sim.
Ivo, mas tem diferença um sistema de gestão para grande empresa? Não é tudo igual? Não é só você fazer um procedimento?
Ah, isso
só...
não é mesmo?
Não é mesmo? Não é só fazer um manual da qualidade e daí vai dar tudo certo? Porque antigamente eu ouvia muito isso, né?
É, o Geisa Monize não é. E aí eu vou explicar já inicialmente aqui para vocês. Imagina numa empresa que tem 50 trabalhadores, que você tem um executivo e um gestor operacional, você tem ali 4 ou 5 pessoas em cargos de liderança. Eles mapeiam os processos, ele estabelece as rotinas, ele estabelece as metodologias do PDCA e ele tem a possibilidade de descer no chão de fábrica e conversar com esse grupo. Agora, você imagina uma empresa de 20 mil trabalhadores. Então, vamos já dar esse exemplo. Você tem 50, eu tenho ali 50 pessoas. Agora, imagina uma empresa que tem 20 mil profissionais espalhados em 15 sites diferentes. E você pensar que o sistema de gestão está muito baseado em mentalidade. Mentalidade de risco, mentalidade de prevenção, mentalidade de organização, de atendimento a protocolos e procedimentos. Quando eu tenho a possibilidade de influenciar 50 pessoas, é uma forma de tratar o sistema de gestão. Agora, como influenciar uma empresa que tem 20, 30, 50 mil trabalhadores? Eu tenho algumas experiências aqui, né? Talvez umas 15 que eu gostaria de contar, para falar para vocês aqui sobre o que é como chegar lá nessa capilaridade. Isso é o grande desafio. Então, não é a mesma coisa. Não é fácil você conduzir, porque a capilaridade disso, né, você permear isso, é um grande desafio. Então, a resposta é não. Assim, não são sistemas completamente diferentes e que necessitam de metodologias e rotinas diferentes para que ele chegue lá na ponta daquele trabalhador.
Ô Muniz, então quer dizer que aqueles caras que pedem checklist de implantação da ISO não vai funcionar aí? Se o cara pegar um checklist de implantação da ISO numa empresa de 15 mil funcionários e tentar rodar esse checklist, eu acho barato. Nos nossos grupos, o cara pede checklist de implantação, ele pede manual, cara, ele pede de atendimento ontem, de legislação ambiental.
Eu fico pensando ontem como... me pediram um checklist de riscos. Boa noite, Moniz. Você tem um checklist de riscos aí pra eu rodar na minha empresa? Eu falei, caramba!
Você pegou e mandou uma folha cheia de rabisco, tem vários riscos aí.
Essa é boa. Cara,
pô, peguei minha filha de 4 anos, fez vários riscos.
Tá aqui, ó.
Então, mas é loucura, né? E é tão louco isso que vão, mesmo empresas similares, de portes similares, o checklist não funcionaria, né?
Não.
E o cara cata um aleatório na internet que não tem nem ideia. E, cara, eu já vi gente de empresa monstruosa atrás de um checklist. E é óbvio que você pode precisar de um checklist, você pode ser... Mas
é,
não
que é um
vai resolver
modelo
nada,
pra
né?
se inspirar, não né? Aí tudo nada. Bem, mas não vai substituir o trabalho que o cara vai ter que fazer de análise,
de entendimento.
De mapeamento, né?
Ô Ivo, então quando você traz isso, pra gente ficar bem no cerne dessa questão, né? Fora as piadas com os caras que querem checklist, pra ficar bem no cerne da questão, não é que o pequeno não tenha os desafios dele, né? O pequeno, esse cara aí que tem 50 colaboradores, ele tem outro desafio, né? Poxa, um é que ele é o cara que tá na ponta. Então, tem outro desafio. Agora, o cara de 20 mil colaboradores, pra usar o exemplo que você trouxe, ele tem uma... Primeiro, cara, a Moniz usou... A gente usou uma palavra aqui falando de entendimento. Só pra nivelar o entendimento do que é uma política... Porque por mais bobo que pareça isso... Não é, né, cara? Entender o que é uma mentalidade, o apetite ao risco, entender até onde a nossa companhia vai.
Caramba,
velho. É um trabalho gigantesco, né, cara?
Gigantesco. Porque você pensa o seguinte, uma empresa de 20 mil trabalhadores, eles têm em média ali de 250 a 300 líderes. Então ele tem alta liderança, então tem o presidente, os superintendentes, os diretores. Depois você tem os gerentes e depois você tem os coordenadores. Na hora que você coloca o topo da pirâmide ali, se você for ver a quantidade de pessoas, a gente está falando em 200, 300 pessoas. Tá? E você pensar que essas 200, 300 pessoas precisam acreditar no sistema de gestão, precisam conhecer o sistema de gestão, eles precisam atualizar os procedimentos e as rotinas ali. E você influenciar essas pessoas a levar o sistema de gestão para o dia a dia, para a rotina, imagina o desafio. Então, a influência junto aos executivos, aos líderes, ela é assim, não é, você não consegue fazer isso em 2 meses. Então o sistema, ele acaba ficando forte, musculoso, depois talvez em 2 anos, que você consegue aprofundar mais esse entendimento. E a gente pensar que no Brasil, e aí tem uma provocação a todos nós que trabalhamos com sistemas de gestão, muitos líderes, eles são profissionais operacionais, são profissionais que estão no chão de fábrica e eles vão crescendo na organização, porque fazem muito bem aquele processo, aquela rotina. Mas no Brasil não se forma muito gestores a trabalhar com gestão. Então, com planejamento antecipado, com ferramentas de gestão, com antecipação, com um PDCA verdadeiro. Então, é comum você ver gestores em cargos de gerência, por exemplo, que dominam pouco ferramentas de risco, por exemplo. Dominam ferramentas é muito de forma superficial de investigação de uma não conformidade, por exemplo. E aí como que esse cara, esse profissional, ele vai fazer com que isso funcione no time dele? Então o desafio ele é baseado, né, nessa estrutura de capilaridade e também de conhecimento. E aí você dá treinamento depois para 400, 300 gerentes, gestores, líderes, é muito difícil. Porque esse cara não vai para a sala de aula, esse cara não entra no conceito para entender o que é um sistema de gestão da qualidade. Porque isso não é só você fazer meia dúzia de procedimento que você tem sistema de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade determina preceitos muito mais ricos, né, que a gente, né, que vocês sempre discutem aqui. Então você imagina chegar a isso nessa capilaridade. Difícil, não é fácil não.
Pressupõe a execução, né? Não só a definição. E eu acho que é esse que é o grande desafio. Quando você consegue colocar todo mundo dentro de uma sala e alinhar a respeito da execução, é uma coisa. Você não consegue colocar 20 mil pessoas.
No
show.
Você vai ter que fazer o quê?
Fazer um show.
Pega um show, contrata uma banda e vão levar eles. Entre uma música e outra, a gente vai dar um conceito do sistema de gestão. Então, grande ideia pra você que tem 20 mil pessoas.
Captura aí.
Chama o Iron Maiden e vai falar, ó, entre uma música e outra.
Uma não conformidade, vamos tratar.
A gente vai tratar o NC. Mas uma coisa aí, Ivo, que você trouxe, né? Trouxe exemplos das dificuldades, dos desafios que esse gestor que cresceu dentro da planta, que não é um problema, né? O cara crescer dentro da empresa. Mas muitas vezes ele chega lá sem o preparo técnico pra isso. Você deu exemplos de não conformidade, mas não é só isso. De entendimento de projeto. Né, do que é um escopo, entendeu? Quando o cara ele não tem essa qualificação, né, esse conhecimento, fica muito mais difícil fazer a coisa rodar lá dentro, porque não é maldade do cara, o cara foi até ali trabalhando, entregando o seu melhor, mas chega num ponto, bem você falou, treinar 400 pessoas é muito difícil, cara. Ainda mais no nível de gerência, pensa, você não pode parar, é difícil.
Como você... Tem uniformidade, inclusive, né? Porque senão a empresa também começa a ficar esquizofrênica. Um age de uma maneira, outro de outra.
Mas isso acontece só na França. No Brasil, graças a Deus, não temos casos registrados, né?
Não temos casos registrados. Estão todos escondidos.
Estão todos ocultos. Muito legal. Bom, a gente já fez a abertura, a gente já começou a falar de sistema de gestão em grandes empresas, que esse é o nosso papo de hoje. Muniz, nós temos mensagem de ouvinte hoje?
Temos.
Ótimo.
Vou colocar aqui. Hoje a gente tem o áudio da Camila, vou tocar ele aqui.
Sou a Camila Silveira, aqui da CS Consultoria, e falo do Rio Grande do Sul. Eu tô aqui para dizer que eu adoro o Qualicast, reforço muito os meus aprendizados com vocês e com os convidados que vocês trazem. Vocês conseguem transformar o assunto qualidade em algo muito bacana, agradável aos ouvidos, e isso não é todo mundo que consegue. Vocês transmitem a possibilidade de ter um sistema de gestão prático e descomplicado, e isso é uma coisa que eu acredito muito e aplico na minha consultoria também. Para mim, fica claro que a gente não precisa mais de sistemas de gestão muito burocráticos, igual ao que a gente via antigamente, né, que gerava confusão e muita dificuldade. Por isso eu guardo comigo uma frase que a Monize disse certa vez: não há qualidade onde há confusão. Em minhas viagens, eu sempre baixo podcast de vocês para ir ouvindo no caminho, né? Então, já considero a Monize e o Jason meus amigos, meus parceiros aí de longa data. Quem sabe um dia eu possa ir para falar sobre certificação de colchões também. Um abraço para vocês.
Aí, olha aí.
Que legal, fantástico.
Muito obrigado, viu, Camila? Se você vier falar de certificação de colchões, eu vou dormir, tá ligado? Eu já não durmo. Mas muito obrigado pelo teu feedback.
E Camila, essa frase, na verdade, é do Felipe Crosby, tá? Assim,
ele não é tão famoso igual o Muniz, mas ele também é um cara bacana. O Felipe Crosby não é tudo isso, não. Mas ele é um cara bacana também. Não é o Muniz. Tá? Coloca isso no seu lugar, Crosby.
Mas é uma frase que ele fala bastante, bate bastante no livro dele, Qualidade Sem Lágrimas. Então, se você...
Não existe.
Ele defende ali que pode existir. Então, assim, mas é como a gente tava dizendo, né? Não depende só do conceito, depende da execução, né? Mas eu queria atribuir aqui mesmo essa frase do Felipe Crosby. Eu gosto muito dela também e eu fico feliz em saber que você internalizou ela também.
Isso. E uma coisa muito legal que ela trouxe, né, que eu, bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, um comentário que ela trouxe, né, Ivo, tem tudo a ver com o nosso papo aqui hoje, um sistema de gestão prático, porque, cara, prático, não é porque ele é numa grande empresa que ele deve ser um sistema de gestão engessado, ele deve ser prático. Quanto mais prático ele for, mais fácil vai ser de manter ele na ordem do dia, porque se você burocratiza o sistema de gestão, você perde o poder que ele te entrega. Porque o sistema de gestão ele tem pra entregar poder pro cara da ponta. Vocês contaram isso pra você já. Ah, você achou que era pra fazer burocracia? Você achou que foi o demônio que mandou? Não, era pra ser uma coisa boa. Os caras implantaram errado, porque na verdade ele tem que dar poder pra você na ponta. Ele tem que limpar suas dúvidas, ele tem que ajudar você a tratar os riscos, ele tem que ajudar você a entender o que você entrega e pra quem. Essa é a função, né? Então quanto menos burocratizado ele for, melhor. E quanto menos burocratizado ele for, mais prático ele deve ser, né?
Isso aí.
Falei besteira, Ivo, ou não? Você aprova? Você vai aprovar?
Não, eu super concordo. E na nossa vivência aqui, tem um ponto interessante. Eu já entrei em empresas grandes que tinham procedimentos de suprimentos, compras, de serviço, contratação de serviços e compras de materiais de 60 a 70 páginas. E aí você pensa o seguinte, poxa, ok, você pode documentar, fazer ali com muito texto, né? Agora, na hora que você vai auditar, você vê a profundidade, a conexão do trabalhador ali, do responsável pela área, das pessoas que trabalham pelo procedimento, no procedimento, o nível de conhecimento e atendimento àquelas práticas. E assim, não é porque a empresa é grande que tem que estabelecer um sistema de gestão complexo e burocrático, como vocês falaram. Um sistema simples é muito mais poderoso, ele é muito mais funcional. As pessoas aprendem mais rápido, as pessoas defendem mais, as pessoas utilizam mais. E eles aderem mais às metodologias. Então, eu concordo para empresa pequena e empresa grande. Burocratizar é uma escolha insegura, que eu acho, que algumas pessoas, com medo de uma auditoria, com medo ali de um auditor, eles oneram a metodologia com medo deles receberem uma não conformidade. E, na verdade, a norma não pede nem metade daquilo. A pessoa criou uma metodologia ali, um castelo para construir uma coisa que uma casa funcional poderia executar bem, né?
Legal. Boa, Muniz, mas pra gente não perder o tema, o que que a nossa querida Camila vai ganhar?
A Camila mandou áudio, então...
Com o castelo que o Ivo disse? É. Não, não vai ganhar castelo.
Castelo.
Ele falou. Ele
de cartas. A Camila mandou áudio, então ela cumpriu o nosso requisito de qualidade. Então ela vai ganhar os fabulosos stickers da Forlogic, que eu inclusive pedi lá pra gente fazer mais, viu, Jeff? Estamos aprovando o orçamento
feliz,
aqui.
Eu muito feliz.
Eu quero dinheiros pra fazer mais stickers.
Ela traz aqui no podcast pra pedir aprovação do
um
orçamento.
Um beijo, Fábio. Te amo.
olha aqui, ó. Controlador.
Tô em compliance, né? Compliance.
A gente vai definindo a alçada e eu vou cada vez me arrependendo mais das alçadas que a gente define.
Me ajudem aí, mandem áudio falando assim, Fábio, libera mais stickers.
Tá bom, muito bom.
Vamos lá. E você que tá nos ouvindo ou nos vendo pelo YouTube aí, também pode mandar o seu áudio pra 43 998 220077.
É isso aí. Vamos agora ver quem é que paga a fortuna que eu gasto com sticker nessa desgraça dessa empresa. Vai lá.
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com.
Muito bem, Ivo, voltando pro tema, cara, estando no tema, né? Eu gostei que a gente ficou no tema, né?
Sim.
A gente não viajou. Porque às vezes o pessoal reclama que a gente viaja, mas é porque eles não entenderam. Na verdade, a gente viaja muito.
A culpa é deles.
A culpa é sempre deles, né? O Raul tem uma música que ele fala que é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? É verdade, né?
Isso é mais fácil.
Então, mas voltando aqui pro tema, a Camila trouxe o lance da burocratização, você falou do sistema de gestão simples, você trouxe um exemplo muito legal de um procedimento com 70 páginas pro cara fazer compra. E daí a gente meio que sabe que o cara não vai conseguir usar aquele procedimento para fazer compras. O que não quer dizer que na área de compras não tem que fazer tudo aquilo que está lá. Mas tô querendo dizer que na hora de usar o procedimento fica pouco funcional.
No dia a dia,
No
né?
dia a dia. Existe uma confusão nas grandes empresas, Ivo, que eu já vi em algumas, não lembro se eram grandes ou não, de tentar fazer o procedimento, o manual de educação do colaborador também. Tipo assim, ó, você tem que aprender tudo que tá aqui para você poder trabalhar. E não é bem isso que o procedimento serve para fazer, né? Ele não serve para educar, ele serve para você realizar o trabalho, não é isso?
Exatamente. Eu gosto desse exemplo, Gis, muito interessante. E isso necessariamente tem que acontecer, né, no sistema de gestão. Um procedimento, ele é uma referência, né? Então você imagina, uma pessoa que já está trabalhando naquele procedimento, com aquela rotina de suprimentos, ele não vai peraí, como é que eu tenho que trabalhar? Deixa eu pegar o procedimento para ler aqui. Não, isso daí não é um processo que ele... Isso já se torna já, eu digo, aquele conhecimento instalado, tácito da atividade, e ele já vai executar. Para que serve o procedimento, então? É para tirar uma dúvida. Peraí, como é que é mesmo? Eu tenho que mandar esse formulário para que pessoa? Aí ele vai investigar o procedimento para refinar a atividade dele. E ele também serve para aquele novo trabalhador. Porque hoje, olha o que acontece, eu gosto de contar essa história, eu já vi isso na prática muitas vezes. Um profissional entra novo na empresa. Como que as empresas trabalham? Ó, senta ali do lado, ali ó, tá vendo aquela Dona Helena? A Dona Helena tá aqui há 30 anos. Você trabalha com ela ali, você, né, começa a ver como ela trabalha, como ela executa, como ela faz, você vai aprendendo. E o procedimento nunca é apresentado para esse trabalhador, para esse profissional. Então, ele começa a aprender, assim, se a Dona Helena, a Dona Maria, o seu João, o seu Manuel, eles trabalham muito bem no procedimento, que bom. Agora, e se ele é psicodélico, né? Porque tem gente que trabalha no mundo psicodélico. Aí, ele descolado do procedimento, essa pessoa, ela vai entrar para a empresa achando que o sistema de gestão é uma grande chatice. Tá vendo? Ninguém usa isso aqui. E não existe um ritual nas empresas de falar assim, vem cá, tudo bem, lindo? Linda, senta aqui. Seu primeiro dia na atividade aqui, ó. Segue o procedimento para você ler. Você vai ler o procedimento. Você vai estudar o procedimento. Depois vai planejar a realização desse trabalho aqui na sua agenda, na sua gestão de tempo, nas suas entregas. E a gente vai trabalhando dentro da rotina do procedimento. Quantas empresas no Brasil fazem isso? Raríssimas. Raríssimas. Então, o procedimento serve para isso, como referência, como um porto seguro da metodologia trabalhada nos detalhes, no dia a dia, funcionando sempre dentro daquele padrão. Agora, muitas empresas não trabalham desse jeito, né? Só um exemplo que eu queria colocar aqui para vocês.
Uma outra coisa que é bom falar é que o procedimento não substitui o treinamento também, né, Ivo? Senão o cara vai sentar lá, senta aqui, lê todos os procedimentos, você tá treinado, viu? Você lê os procedimentos. Porque que daí é o outro lado, né? Tem os caras que só dão o treinamento ali no on the job da vida e não acessam o procedimento. E tem o cara que o cara não conversa com ninguém. Ele senta, ele lê os procedimentos e a partir dali Deus invade ele, ele pode fazer todo o trabalho de uma maneira.
Cara, isso é nem o cristão, é assim, né? Porque você não pode, lendo só ler a Bíblia uma vez, não, você funciona. Não vai se tornar um cristão,
não,
né?
Não funciona.
Ô, Jesus, complementar uma coisa que é interessante.
Mano.
Sistema de gestão que funciona bem é assim, quando a área, as pessoas, o processo tem alguma melhoria, eles falam assim, peraí, puxa o procedimento aqui, vamos ver como é que ele está. Ah, tá. Ô Monize, você depois revisa o procedimento aqui, tá vendo que a gente desenhou uma rotina diferente, você atualiza o procedimento. É vivo o uso do procedimento.
Exato.
A grande maioria das empresas não tem isso vivo. Depois de um tempo, depois de uma auditoria, se percebe que tem que revisar o procedimento. Então, em muitas empresas, isso é descolado. E vou falar, nas grandes empresas, o descolamento é muito maior. Por quê? Porque é mais difícil. São muitas pessoas usando aquele documento, a dinâmica, a pressão, a pessoa acaba se descolando do SGQ dessa forma. Então, mudou a rotina, está discutindo melhoria da rotina, pega o procedimento e deixa do lado aberto aqui, ó. Pô, muda isso aqui não está funcionando. Desse jeito você mantém o sistema mais vivo e mais coerente à realidade.
Ô Ivo, é legal você trazer esse tema. Eu tenho uma pergunta, mas antes de eu ir para ela, eu quero continuar aqui. Porque como a gente está falando de sistema de gestão para grande empresa, o nosso ouvinte que está aqui agora, algum dele pode, ou está querendo ir para uma grande empresa, ou já trabalhar em uma e está pensando, cara, o que tem a ver isso com o meu trabalho? Quando você traz a situação para a gente de que, pô, eu gosto muito desse exemplo, os procedimentos devem ser alterados durante as mudanças, não durante as auditorias. Né? Surgiu uma mudança. Ah, cara, então vai lá, atualiza o procedimento. Ah, mas não tá na data. Que data, cara? Não é aniversário, desgraçado. Você tá achando o quê? Vai fazer aniversário, vai pegar um bolo o procedimento? Você tem que pegar e alterar o procedimento quando você mudou.
Pega os balões.
Traga os balões, vamos mudar o procedimento. Não tem nada a ver com isso. Não é aniversário dele. É quando você percebe uma mudança, você atualiza. Nas grandes empresas, existe uma situação... É uma característica, não sei se é um problema, acho que é uma característica, que é o seguinte, cara, é o que você falou, Ivo, 15 sites, às vezes o mesmo processo, ou muito similar, com o mesmo procedimento. Eu não posso também, mudei aqui um negócio que eu tô fazendo, vou mudar o procedimento, então, isso, não, também não dá pra ser assim. E ao mesmo tempo, as pessoas criam esse afastamento do procedimento que você disse, porque, isso aí tem que ser alterado pela matriz. E eles se afastam da responsabilidade de informar essa mudança. Então, uma característica que eu vejo de grandes sistemas de gestão que funcionam nas grandes empresas é que as pessoas têm a possibilidade de solicitar ajustes. Elas não podem realizar as mudanças no processo, eu já vi isso várias vezes. Mas no próprio Docs, aquele botão que tem lá, putz, sugeriu uma mudança, né?
Solicitar uma revisão.
Solicitar uma revisão. O cara solicitar a revisão. Cara, eu preciso revisar esse procedimento, porque mudou isso, né? E daí abre-se a discussão sobre aquilo. É óbvio, se a empresa for burocratizada, vai levar 6 meses, que é uma droga. Mas se for uma empresa com um mínimo de agilidade, em 2 semanas você vai estar com o processo atualizado, né? Se não for um processo crítico, né? For uma melhoria para ser implantado. Então, esse lance, né, Ivo, do cara poder solicitar e não se esconder atrás do processo, né, cara? Porque às vezes dá aquela preguiça, né? Puta, eu vou ter que informar pros caras e vai ter aquela confusão. Mas é importante você sinalizar que esse procedimento tem que ser atualizado. Na grande empresa, se você não tem essa habilidade de mudar ou a possibilidade de mudar, cria uma rotina para você poder conversar, né, Ivo? Ó, precisamos atualizar. De levantada de mão mesmo.
É, remover as fricções para a informação chegar, né, mais fluida.
Isso.
E isso é difícil. Na grande empresa, eu falo que, assim, numa pequena empresa, você tem acesso ao executivo, ao dono, ao proprietário, ao diretor, ao gerente, de uma forma mais rápida e fácil. Numa grande empresa, a hierarquia empresarial no Brasil meio que impede um pouco você abordar. Você é analista, você bater na porta lá do diretor. Ele vai falar, mas por que você abordou ele e não falou comigo, seu coordenador, seu gerente? Então, isso dentro das empresas grandes acontece bastante. O que a pessoa não pode é desanimar. Ela tem que ser contributiva. Então, isso, por exemplo, dentro do Docs, que eu acho que é uma ferramenta que o Qualiex tem, que é fantástico. E aqui, mesmo nesse G4, a gente usa bastante. Por quê? Porque a gente tem, né, o Qualiex aqui implantado e a gente tem lá na GO, na gestão ocupacional, uma melhoria de processos muito constante, com gestão de clínica, com gestão de análise de documentos. E lá o time, sistematicamente e com muita frequência, usa esse botão e usa esse comentário, que chega para a margem analisa e deixa o sistema sempre ativo. Inclusive, semana que vem, a nossa auditoria interna aqui. E é muito interessante que, dentro de uma empresa pequena, isso é mais ágil. Mas uma pessoa que está aqui ouvindo o nosso podcast, um dia pode trabalhar numa grande empresa. Então, vamos supor que você esteja aberto ao mercado, um dia você pode sair da tua empresa de 100 funcionários e entrar numa empresa de 10 mil funcionários. É importante que a pessoa saiba que o tempo é diferente, né? Então, assim, isso. Ele não tem que desanimar. Sim. Ele vai colocar, isso vai chegar para uma outra pessoa, vai falar com uma área, vai falar com um gerente, e aí isso vai acontecer. Talvez isso demore num hiato de tempo maior, talvez de 1 mês. E numa empresa pequena, isso demorava 3 dias. Mas o importante é que o profissional saiba que isso está em engrenagem, está funcionando. E é normal. A gente não pode achar, poxa, aqui na grande empresa eu não sou visto, a empresa é muito grande, eu sou aqui uma areia no mar, um grão de areia nesse mar. Relaxa, que a coisa vai acontecer, só que o tempo é um pouco diferente.
As pessoas podem estar pensando, então é pior uma grande empresa. A gente tem que entender o seguinte, qual que é o risco? Por que na empresa menor é mais rápido? Porque o risco é menor, gente. É simples. Numa grande empresa, se você quebra, você coloca 10 mil pessoas na rua. E assim, você vai falar assim, pô, mas o que isso tem a ver? Mas pro cara que quebrou, o dono da empresa... O que a gente tem que entender, conforme... Primeiro, é o risco. A segunda coisa é a autonomia e alçada de decisão. Eu tava falando de alçada aqui. Você chega no diretor, o diretor ele tem alçada para decidir. E todo mundo acredita... Todo mundo não, mas muita gente acredita que o diretor decide por conta de ego. Geralmente, um diretor é alguém que sabe do que está fazendo. Então ele decide rápido porque ele conhece o processo, porque ele sabe como aquilo funciona.
Ou que ele tem uma visão mais ampla daquele processo.
Exatamente. Né? Às vezes uma mudança no procedimento aqui, você tem que subir isso, que vai ter que falar com outras áreas, que vão ter outros impactos que a gente não consegue ver, porque do nosso ponto de vista a gente não enxerga. Então é muito fácil, né? Eu digo sempre isso, é muito fácil criticar, muito fácil falar que está errado, mas... Existem características diferentes que às vezes a gente não tem a visão do todo, só isso. Vamos lá, Muniz, tem uma pergunta aqui que eu queria que você trouxesse para a gente falar com o Ivo.
Essa é legal. Ô Ivo, eu queria saber o que, que é, você que direto está dentro de grandes empresas aí, apoiando o sistema de gestão delas, o que é que tira o sono desse profissional, né, talvez ligado ao sistema de gestão? Quando ele está dentro dessa grande empresa, né? O que, que é o desafio, de fato, aí? O que, que tira o sono do cara?
Ótimo, eu achei essa pergunta, Muniz, muito legal. Eu vou falar exatamente para vocês o que, que tira o sono dele. Que garantia que ele tem que quando o auditor ou o sistema de gestão está funcionando, aquela evidência vai estar lá. porque a coisa é tão capilar, é tão grande. E como que você garante que a evidência de atendimento a um procedimento, a um processo, a uma rotina esteja acontecendo? Porque quando você tem uma empresa menor, você tem um controle maior. Você tem um profissional da qualidade que vai lá e fala, abre a pasta aqui, deixa eu ver. Abre a pasta aqui, deixa eu ver. Numa empresa de 20 mil funcionários, é impossível você ter essa garantia. Porque existem tantas frentes de atendimento aos procedimentos, tantas inspeções, tantas rotinas, que como que você garante isso? Isso é o maior, o maior desafio de uma grande empresa. E eu conheço muitos gerentes de QSMS, de HSE, de gestão da qualidade, que ele fala assim, Ivo, a gente faz muita auditoria interna, né? Amplia a auditoria interna para a gente ir em muito mais áreas, para eu garantir que quando eu abordar aquele profissional, ele vai ter evidência na pastinha ou no arquivo no computador para mostrar que ele está fazendo uma prática. É isso que mais tira o sono. Porque a garantia de que o sistema de gestão está funcionando é quase que nenhuma. Porque são tantas pessoas usando, tantas pessoas imagina, essas empresas têm 12 mil documentos. Eu tenho empresa que tem 8 mil documentos. Uma indústria química grande tem 9 mil documentos. Como que você garante que as pessoas vão estar usando 9 mil documentos? Imagina que coisa! E esse é o que tira o sono. A garantia de que as práticas estão sendo desenvolvidas, atendidas conforme os procedimentos e os processos.
É muito legal a gente falar disso aqui, porque a empresa funciona, né, Ivo? A empresa funciona, o cara vê a empresa girando, ele acredita que ele está melhorando, mas ele tem uma insegurança se aquilo que eles combinaram está sendo executado de verdade. E quando a gente fala do QualiEx, por que ele agrada tanto, né? Porque ele ajuda o cara a simplificar
mitigar esse risco,
né? Esse risco ele é muito mitigado, né? É porque o exemplo que você deu de 9 mil documentos aí. Cara, no QualiEx você consegue saber exatamente que documento tem que ser revisado, não foi revisado esse ano. Poxa, faz um ano que o documento aqui não foi revisado.
Quem visualizou, quem
não visualizou. Tá certo isso? A gente consegue ver quem visualizou, quem não visualizou. Então, ajuda muito, né? Mas essa é uma boa, uma boa coisa para tirar o sono dele. Eu acho pouco, viu, para você que está na grande empresa. Eu acho que é isso aí mesmo. Brincadeira, eu me compadeço da sua dor, tá?
Mas eu até me lembro de um cliente que a gente conversou recentemente, a gente foi visitar lá em São Paulo. E eu acho que isso também tem a ver quando você traz de evidência, registro, que é a questão da retenção do conhecimento, né?
Ah, ele
porque
bateu muito nisso.
Isso, com essa insegurança, e esse... A retenção do conhecimento também fica muito vulnerável nesse sistema de gestão, né? Porque, evidentemente, empresas têm turnover, têm taxas de turnover, pessoas estão entrando, pessoas saindo, é natural isso acontecer. Mas o quanto isso também impacta o sistema de gestão nesse todo, como desdobramento dessa insegurança, né, em relação ao sistema de gestão.
Muniz, eu gostaria de fazer um complemento, que é muito legal o que você falou, porque isso aí é uma outra situação muito crítica nas grandes empresas. E eu quero dar um exemplo aqui. Quando você... Imagina quando você tem uma empresa de 50 trabalhadores, você muda uma pessoa, a sua estrutura de controle, o proprietário, ele pode descer ali no chão de fábrica ou na operação do serviço e influenciar mais. Agora imagina uma empresa de 10 mil, 20 mil funcionários. E isso, quando tem essa rotatividade no time operacional, se o gestor está alinhado, vai muito bem. Você sabe qual que é o grande problema? Numa grande empresa, muda também muito gerente, muito executivo, muito diretor, pessoas que determinam como a prática acontece. Eu tenho diversas histórias para contar aqui de gerentes de, por exemplo, manutenção. Então, trocou o gerente de manutenção, entrou o novo. Quando entra essa pessoa, já que ele é um gerente e ele é um detentor de conhecimento, ele tem um jeitão de trabalhar. Ele tem um jeito de fazer lá a agenda dele preventiva, corretiva, preditiva. Ele tem um jeito de fazer, de pensar sobre equipamentos críticos, essas coisas. Quando esse cara entra e ele não pega o procedimento e fala, opa, eu quero mudar aqui a rotina, ele vai conhecendo a empresa e vai melhorar o processo. E ele puxa o conhecimento instalado na empresa e faz a melhora e depois treina todo mundo. Se ele não faz isso, existe um descolamento, eu digo, abissal do sistema. Então é muito comum a gente entrar em empresa grande, que você vai fazer auditoria, e você fala, ótimo, vamos ver aqui como a coisa acontece. Esse gerente novo entrou, estabeleceu várias metodologias diferentes, e você pede evidência, você vê e fala, ótimo, deixa eu, mas espera aí, isso não era assim o formulário antes, abre o procedimento aqui para ver. E o procedimento é totalmente descolado do que o cara faz. Aí ele olha, isso já aconteceu várias vezes, o gerente olha assim, mas que importância tem eu ter que mexer nesse sistema de gestão? Esse sistema de gestão é lá da área da qualidade lá, ó. Não é da minha área de manutenção. Mas cara, não, não, não.
Seu animal. Nessa hora você dá um tapa na cara dele e fala assim, nunca mais você fala isso.
Nunca mais, nunca mais.
Nunca, não, de mão aberta, pá, nunca mais. Não pode agredir as pessoas, é uma piada. Tem que fazer disclaimer hoje, que senão eu vou preso. Daqui a pouco desce a SWAT. Você não fala que vai entrar pela janela, que o estúdio não tem. Mas aí entrar a SWAT, estourar a porta. Você tá falando que bater nas pessoas, não bato nas pessoas. Mas dá vontade, não dá pra na cara dele.
Dá vontade, cara.
Ah, bicho, tá doido. Show. Caramba, cara, sei lá da qualidade, seu gestão. Porra, tá escrito o nome da sua área, desgraçado. É o seu trabalho. É o trabalho que o seu time faz.
São as atividades.
Pô, bicho, não dá. E
você
dá.
Executa, né?
É loucura isso, né, Ivo? E de novo, né, cara? Cara com nível de gerência. Não é um cara ignorante, o cara que chegou ontem, um estagiário. Não que o estagiário seja ignorante, mas não. Brincadeira. Pode ser. Geralmente, estagiários são ignorantes porque eles sabem menos. É por isso, Maniz. Não é que o cara é mal intencionado. Pouco conhecimento. Mas não é um cara que não conhece ritmo de empresa, não conhece como funciona o negócio. É um cara que é um gerente. E o cara ainda tem essa visão, né, cara?
Geise Moniz, eu vou falar para vocês que isso talvez seja... Isso é tão danoso e tão complicado no sistema de gestão por um motivo. Você não dá fluidez ao sistema. O sistema não anda. O sistema, ele tem um estereótipo ou tem um estigma de burocrático, de que não funciona, que a prática está descolada. Então, é muito importante que um gestor, quando entra em grande empresa, que ele respeite os ritos implementados, que ele possa melhorar sem nenhum problema, mas que ele mantenha colado ao sistema de gestão.
Ele pode mudar, inclusive, tudo, né, Ivo? Desde que ele se atualize o sistema, mantenha o sistema girando, explique para as pessoas. De novo, né? Um bom sistema de gestão, a gente não pode esquecer disso. Os processos, existem handoffs, né? Uma coisa que sai de uma mão e vai para outra. Né? Então, assim, pô, se o cara muda tudo dele aqui, como é que ele garante que o handoff que ele tá entregando pra outra área tá corretinho, sabe? Tá redondinho.
E tem uma questão também nesse sentido, né? Que às vezes o gestor não presta atenção, às vezes ele tem um perfil mesmo mais operacional, mas como ele rastreia as mudanças que ele fez para inclusive evidenciar as melhorias nos números. Exato. E nos processos? A ferramenta... A gente está usando bastante o exemplo do procedimento, mas poderia ser inúmeros exemplos aqui, né? Mas essa ferramenta ajudaria a fazer essa apresentação de resultado que, inclusive, alavancaria a própria carreira, né? da pessoa ali dentro daquela organização. E aí, quando fica só no conhecimento tácito, né? Que está ali só conversado com as pessoas, o risco é muito grande de, primeiro, ele conseguir rastrear, mapear, identificar, medir, para então apresentar aquele resultado de maneira assim consistente, né, real.
Só um complemento muito rápido, gente. Assim, o desafio de um líder hoje, de um gestor, é exatamente colocar isso em agenda. Isso que a Moniz falou muito bem, isso é entrar na rotina dele. O problema é que o gestor hoje vive tantas demandas e a gente é educado a resolver os problemas de uma forma muito imediata, que o planejamento de longo prazo, de acompanhamento, como bem colocado pela Moniz, é muito superficial. Então o cara perde a mão. E isso necessita de um tempo para se consolidar. Necessita de um tempo para ficar forte. Então, eu só complementando, eu concordo plenamente com a Moniz. Quando o executivo olha isso, ele tem que colocar em sua agenda. Ele fala, ó, deixa eu fazer a verificação desse processo daqui a 2 meses. Ele mesmo faz uma VCP. Vocês conhecem o termo, né? Verificação de conformidade de procedimento. Deixa eu ver se a minha equipe está fazendo. Você sabe quantos gestores fazem isso no Brasil? Raríssimos.
Só deixa eu ver se você está fazendo o que a gente combinou. É o básico, né, cara? Mas que realmente, às vezes, não acontece. É raro, mas acontece sempre, né? Então, Ivo, tem uma pergunta que a Moniz anotou aqui, que é o seguinte. A gente está falando disso aqui, mas eu queria que a gente explorasse um pouco mais. Até vou trazer alguns exemplos nossos de clientes aqui, claro, sem citar os nomes, mas o que, que um sistema de gestão de uma grande empresa ele tem que ter, cara? É óbvio, né, que você vai falar, pô, atender procedimento, mas o que ele tem que ter?
Ótimo, ótima pergunta. Olha, primeiro ponto, precisa ter um bom sistema, tá? E aí, no nível QualiEx, eu vou dizer o porquê. você tem uma boa distribuição de documentos, você tem ferramentas de, de gestão de auditoria, você tem uma ferramenta de não conformidade, você trabalha objetivos e metas e programa, você tem um sistema integrador. Então, o primeiro ponto, no meu ponto de vista, é você ter um bom sistema que opere e ajude a empresa. Primeiro ponto. Segundo, você tem que ter uma rotina de divulgação e treinamento das pessoas para usar esse sistema de gestão. Isso é fundamental. Então, você tem uma rotina de divulgação, treinamento, convite para essas pessoas.
Você... Ou seja, só implantar o sistema não adianta, não. Né? Porque o que eu vejo é assim, pô, implantamos o nosso software aqui, o Qualiex, que é muito bom, pô, o sistema de gestão está aqui, ó, todo o procedimento, passamos na auditoria. Pessoal, só fazer, hein? Vira as costas e vai embora, né? Ano que vem a gente conversa. Só fazer esse tema, né?
Lembrando daquela frase, né? Software não é gestão.
Software não é gestão. Mas é.
E você vê, se não tem, pessoal, a coisa não funciona, né? Agora, tem outro ponto. Eu acredito muito nisso. Quando os executivos, eles valorizam o sistema de gestão. É impressionante, pessoal. Quando você tem lá uma empresa onde o presidente, o diretor... O executivo, o superintendente, olha para a gestão de uma maneira positiva, é impressionante como o sistema de gestão ele é mais forte na sua estrutura de base. E eu já vi empresa de grande que o presidente acha que a ISO 9000 é uma questão só da operação. Não tem nenhum espectro estratégico. E eles,
não tem nada a ver com ele.
É, não tem nada a ver com isso. E faz aquela análise crítica da alta liderança porca, porque você sabe, eu vou falar aqui a verdade, né? Vamos falar a verdade. Vamos ser transparentes.
Tem
muita empresa grande que pega o gestor da qualidade, o gestor de QSMS ou de HSE, do gestor, ele faz a ata e leva para o presidente assinar. E eu já vi isso acontecendo, é triste. Porque não houve a reunião, não aconteceu a reunião. E para o presidente, ele não abre agenda para fazer esse evento. Ou um diretor, ou um superintendente. E é muito comum, pasmem, empresa de 20 mil funcionários, que o executivo, presidente da empresa, não faz ideia do que é uma análise crítica pela alta liderança. Ele não sobe para esse nível, fica no nível de diretor. Então, eu aqui coloco, e o que é bom, que já que esse canal aqui do Qualicast é um dos mais ouvidos do Brasil... É, e se um executivo alto está ouvindo esse Qualicast, com certeza eles escutam, você precisa fazer com que o sistema funcione em todos os níveis e o presidente seja um promotor disso. Que ele acredite nisso. E eu acho que isso é um dos pontos fundamentais para o sistema ganhar força na base. Porque senão, ele vai ser mirradinho, vai ser fraquinho na base, porque a alta liderança não valoriza esse processo.
E é muito louco isso que você está trazendo, porque isso é um processo de educação, e como toda educação, o exemplo educa muito mais que todos os discursos possíveis e imagináveis, né? Então pensa, se o cara chega e fala assim, ó, na abertura da auditoria, ou na abertura do ano, sei lá quando, o sistema de gestão é importante para nós. E as pessoas veem que na análise crítica ele não faz análise crítica, o que todo mundo tá vendo, que não é importante pra
Sim.
ele, né?
É importante, mas você não abre a agenda pra fazer.
Pô, cara, né? Pelo amor de Deus.
Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque o episódio 132, a gente conversou com o Rodolfo sobre análises críticas que geram valor. Então, se essa é uma realidade na sua empresa, ou você tem dificuldade pra levar as análises críticas da sua organização pra outro nível, sugiro que você anote aí o episódio 132 e vai lá ouvir que a gente está dando várias dicas e vários direcionamentos para você fazer isso funcionar de uma maneira que seja assertiva para a organização.
É, porque a análise crítica é uma ferramenta de gestão. Ela deve, na minha cabeça, a gente faz análise crítica aqui. Eu espero as análises críticas, porque eu conecto tudo lá. A gente briga na análise crítica, tem que fazer isso, tem que melhorar aquilo. Pô, não é um
tá
ritmo.
Certo, né? É um conflito, vai ter conflito
vai
mesmo.
Vai ter conflito. Por que que tá acontecendo isso, cara? Por que esse número tá ruim? A gente conectou a nossa análise financeira, a análise crítica. Por quê? Cara, eu quero saber a empresa como um todo. Então, assim, é muito louco quando o gestor, ele faz uma outra... Porque, ó, quando a diretoria se reúne para discutir com o presidente sobre um investimento de uma planta no México, é análise crítica, Ivo.
Sem dúvida.
Caraca, é análise crítica, cara. Entendeu? A gente tá falando de suficiente de recursos, a gente tá falando de investimentos.
Novos processos.
A gente tá falando de operação. É análise de crítica. É aquela gestão de mudança. É análise crítica. Então não é que você não faz, é que você separou aquilo que o gestor da qualidade acredita que ele tem que fazer, daquilo que você faz. E devido a uma confusão, né, cara? Que tem um cara só preenchendo papel de um lado enquanto você trabalha do outro. Esse que é o problema, você entendeu?
Um cara preenchendo papel e o outro trabalha, né?
Como... caraca, bicho. É duro isso. Depois vem o gerente desgraçado e fala que isso é coisa da qualidade e a gente tem que ficar bravo com ele, mas, pô. Caramba.
Bora voltar.
Vamos lá. Mas é muito legal esse lance de um bom sistema de gestão. Tem que ter, né, para grandes empresas. Eu vou dar um relato aqui de clientes nossos. Uma outra coisa que ele tem que ter, e eu acho que eu queria a tua opinião sobre isso, é a conexão. A gente atende grandes empresas aqui, em que a gente começou a atender o grupo, atendendo uma filialzinha.
Pá, sim.
Um pedaço da companhia, um pedaço muito menor do que os outros. E daí, de repente, aquela filial começa a entregar um resultado muito melhor do
superior,
ponto de vista de gestão.
Se torna referência.
Referência. E vem a matriz lá de São Paulo, liga pros caras aqui do interior do Paraná, fala, ô, o que vocês estão fazendo aí, pô? Os caras, ah, esses caras aqui. E daí eles começam a se conectar, e daí a gente tem que pegar o nosso contrato daqui, que acontece várias vezes, né, amor?
Isso.
Transformar num contrato corporativo. E daí a gente percebe também alguns dramas, né? Aquilo que a gente conseguia girar muito rápido na base... começa a demorar mais, aquilo que a gente falou antes, né, cara? Porque tem que vir de cima pra baixo, tem que... Então, ele tem que ter também essa conexão, né? E ele precisa buscar, não é que ele vai ter, mas ele precisa buscar cada vez mais agilidade. A gente sabe que é difícil, né, Ivan? Não é...
Eu vejo esse desafio, até pegando gancho aí nesse exemplo que você deu, né? Tem vários exemplos nesse sentido na nossa base de clientes, né? E uma coisa que eu vejo que funciona legal, assim, quando o gestor ou a matriz consegue determinar uma linha d'água.
Isso.
Em relação ao sistema de gestão. Então, existe aquilo que é do corporativo, que ele não abre mão, né? Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai seguir, não tem mudança, né? Isso é uma diretriz corporativa. E quando se fala das unidades, existe aquilo que pode ser alterado dentro da unidade.
Aquela determinação
porque
de autonomia.
Porque não adianta você querer engessar e criar na cabeça que você vai controlar a unidade, o que acontece no dia a dia. Até porque são realidades e equipes diferentes. Inclusive níveis de maturidade diferentes. Então eu vejo muito assim esse movimento. Um desafio que eu vejo é nivelar essas unidades, quando a gente está falando de várias unidades conectadas, né? É nivelar esse conhecimento das unidades em relação ao sistema de gestão. Então, todo mundo assim, ó, tem o mesmo nível de gestão e de entendimento, que é complicadíssimo, que essas empresas, vez ou outra, tá adquirindo uma nova unidade, daí, tipo, tá começando a todo mundo, aí já entra uma unidade nova e muda um pouquinho a dinâmica. Mas a importância da empresa ter a clareza do que é linha d'água, o que que eu não abro mão. Isso. E o que a unidade tem autonomia para decidir no dia a dia de acordo com a realidade dela.
É isso aí. Isso é uma coisa legal que é uma busca, né? Uma busca eterna para essa definição aí. Ô, Moniz, a gente tá chegando no tempo do nosso podcast aqui, mas tem mais uma pergunta ali que eu marquei que eu gostaria muito que se fizesse pro Ivo. Mais uma só, Ivo. Daí a gente promete que a gente libera você. E o nosso ouvinte pode terminar o podcast. Mas fala, Moniz.
Pode correr mais um pouquinho, né? Se você tiver.
Pode que tem ouvinte que eles mandam áudio pra nós falando que eles queriam que o podcast levasse 2 horas, porque tá treinando pra uma maratona. Entendeu? Eu falei, pô, mas.
Já meia, né?
Eu tenho a ver com isso, cara. Quase que eu falei, escuta 2.
Mas vamos lá, Ivo, você que também tem contato assim, com os executivos dessas grandes empresas, eu acho que é uma boa reflexão que a gente pode fazer aqui, uma boa dica que você pode nos dar. Qual que é a expectativa que a alta gestão tem de um sistema de gestão da área da qualidade dentro da organização? O que que esses caras falam, né? O que que eles esperam de fato no sistema de gestão?
Ótima pergunta, Moniz. E eu vou contar assim, o que acontece, né? Eu vou contar experiências de quando um executivo fala o sistema de gestão. É principalmente quando você está dentro de uma rotina de planejamento estratégico. E o sistema de gestão, ele é um catalisador de todos aqueles grandes objetivos que a empresa tem para os próximos 10 anos, 5 ou 10 ou 15 anos. Então, eles sempre perguntam assim, o que a gente tem de base de gestão faz com que, favorece que esses objetivos, eles aconteçam, eles se realizem? o nosso sistema de gestão é capaz de apoiar esse aspecto? E aí tem lá um objetivo estratégico de sustentabilidade. Eles perguntam, a nossa base de meio ambiente, saúde e segurança, compliance, está ajudando esse processo? Quando eles olham lá a parte de gestão operacional, gestão financeira, o nosso sistema de gestão da qualidade ajuda a empresa a conduzir esse processo? Então, a grande dúvida, porque ele não vive o sistema de gestão todos os dias, o executivo, é se o nosso sistema de gestão é capaz de ajudar aos degraus de crescimento que eu gostaria que a minha empresa seguisse, né? Que é o executivo falando ali, né? Como se fosse um presidente ou um conselho. O maior receio deles é que o sistema de gestão atrapalhe esse processo pela burocracia, pela geração de evidências desnecessárias, por verificações duplas ou triplas verificações que atrapalham o processo. Então, o maior desejo, e isso eu falo por visualizar e estar em reuniões desse tipo, dele falar assim, ó, o nosso sistema de gestão é leve, é forte, flexível, fluido, suficientemente para garantir que os nossos objetivos de futuro funcionem. Então, esse é o grande desafio para a gente aqui que opera o sistema de gestão mais, que trabalha, que favoreça esse crescimento, favoreça o desenvolvimento. Então, isso eu já ouvi de diversos presidentes e diretores, né, sobre o sistema de gestão.
É uma coisa que, para mim, também fica muito evidente quando a gente fala do que eles querem, né? Eles querem que a empresa funcione. É meio louco falar isso, porque parece que... Mas eles querem que a empresa funcione. E por que, que eu peguei no pé aqui quando o cara da alta direção, muitas vezes, não sabe que a análise crítica dele é para a empresa funcionar. Ele acredita que é para atender a ISO. E aí Sim. que começa o pau, cara, porque não é para atender a ISO. Pô, mas ele não sabe. Eu bato sempre nessa tecla, o tempo todo eu falo disso, tá ficando até chato. Mas o papel do profissional da qualidade, o seu papel, é ajudar o diretor, a alta direção, a entender o papel deles dentro do sistema de gestão. E mais, o papel deles, para melhor, vamos inverter. O seu papel, enquanto profissional da qualidade, é entender como que a qualidade ajuda o diretor a fazer o trabalho dele. Porque ele tem que fazer um trabalho, ele faz análise crítica. É o papel do diretor dirigir, dar direção. Isso, cara, não é... Às vezes parece que a gente tá falando uma coisa de louco, sabe? Não é papel dele aprovar procedimento. A coisa chata é aprovar a política, porque daí tem que escrever de um jeitinho bonitinho. Agora, definir a política, como a empresa funcionar, ele faz isso todo dia. É ele que fez, o fundador que define qual que é a política de trabalho, o propósito da companhia, ele faz. Então você, enquanto profissional da qualidade, a gente, enquanto profissional da qualidade, tem que se conectar com ele para entender o que, que é o desafio desse diretor, o que, que é o desafio do presidente, como que a gente ajuda ele. E a hora que ele entender que você está trabalhando para ajudar ele no desafio dele, ele vai falar, pô, essa análise crítica é legal, cara. A gente discutiu aqueles problemas que a gente tinha lá, ó, resolvemos, o cliente não reclama mais disso, não reclama mais daquilo. Mas existe a desconexão, né, Ivo? Ele quer que a empresa funcione, cara. Então, eu vejo isso que na alta... E por que, que eu falo assim da grande empresa? Na empresa menor, isso é muito vivo. O cara tá ali na operação, 50 pessoas, ele desce na produção, grita. ele ajuda a carregar o caminhão, né, cara? É o Jesus, o cliente. Pô,
chegar aqui, vamos, galera!
O cliente vem aqui. Lembra a gente fazendo mudança, mas mudando pro prédio? Pô, o Jesus ajuda a carregar a caixa, vai todo mundo junto, entendeu?
Sim.
Quando uma empresa tem 20 mil colaboradores, o cara não faz isso porque já é irrelevante. Né? Ele carregar
Quem
uma
é
caixa
ele?
Não muda mais nada nesse aspecto. Então, assim. É legal a gente pensar que ele quer que a empresa funcione, cara. E isso às vezes não fica evidente, sabe?
Mas eu queria, assim, trazer mesmo isso como uma reflexão até que o Ivo trouxe, né? Eu acho que vale aí para todo profissional da qualidade ou você que não trabalha diretamente na área da qualidade, mas contribui para a qualidade da organização, né? O processo no qual eu trabalho, ele limita ou impulsiona a estratégia da empresa? Eu acho
é
que
isso
é uma reflexão. Boa. Que, assim, putz, não lembrei de nada desse podcast. Acho que a gente poderia pensar só nisso. Cara, o que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo, os resultados que eu estou gerando, né? Eles estão ajudando a empresa a crescer ou está limitando a nossa capacidade, o nosso potencial?
Isso é muito legal. Boa. As pessoas realmente elas esquecem disso, né? Que elas estão aqui para fazer o negócio dar certo. Ah, mas eu trabalho com gestão de riscos, Jason. A minha função, eu sou controles internos, então eu não impulsiono a estratégia. Claro que você impulsiona, desgraçado. Quando você evita um risco que pode quebrar a companhia, você está impulsionando. entendeu? Não é pra todo mundo bater palma. Pô, eu trato não conformidade. Cara, cada não conformidade que você detecta é um problema menos que vai acontecer amanhã. Então você tá, sim, impulsionando o resultado da companhia. É óbvio que tem trabalho que é mais difícil de fazer, mais chato mesmo, né? Porque o Ivo tem filho, sabe o que é isso. Ninguém teve um filho pra trocar uma fralda. Ah, não vejo a hora de limpar uma bunda suja. Ninguém pensa nisso quando tem um filho. Mas você vai passar por isso.
Tem que ser feito.
E com o tempo você vai começar a gostar de limpar uma criança. É um absurdo. Mas, cara, por quê? Porque você vê a dependência, aquilo que a conexão que você cria, aquilo, ela confiar em você. Então, cara, puta, mas tem trabalho que é ruim? Sim, cara, tem trabalho que não é legal de fazer, sabe? É pra tudo na vida. Mas ele tem que ser feito pra construir o futuro da companhia. Então, o que o Muniz trouxe, né? Essa é uma frase legal do Edgar Schein, né?
Sim.
Que ele fala que
a
cultura determina e limita a estratégia.
Sim.
Né? O teu processo, mas vale pro teu processo. Ele tá limitando a estratégia e ele tá impulsionando.
Exato.
Né? Então, pô, é muito legal pensar desse jeito. Muito bom, Muniz, Ivo, ó. Gente, já tem, ó, tá dando uma hora de podcast.
A gente tem que ir.
O cara que tá ouvindo, a gente falou assim, podcast não acaba mais, engraçado.
Eu já terminei minha corrida. Foi lavada.
O cara tá sentado assim na porta de casa, esperando pra entrar, né? Eu vou ter que terminar esse podcast antes de entrar.
Vamos lá, vamos pro final, vamos pro resumo então, chefe.
Vamos pro resumo, Muniz.
Nesse episódio, a gente está falando sobre os desafios do sistema de gestão em grandes empresas. Então, a gente começou discutindo se existe diferença mesmo entre um sistema de gestão de uma grande empresa e uma pequena empresa. A gente também falou sobre como o sistema de gestão deve ser prático. E a gente deu alguns exemplos aqui também, principalmente relacionados a procedimento. E a gente falou também sobre o sistema de gestão que funciona bem, como que ele é, né? E aí a gente trouxe o exemplo que a documentação apoia as mudanças e melhorias da organização. A gente falou que os procedimentos devem ser alterados durante a mudança e não durante a auditoria. A gente falou de facilitar os caminhos de comunicação, por exemplo, solicitar a revisão de um procedimento, e que o tempo numa grande empresa, às vezes, é muito diferente, né? Inclusive porque o risco é maior. A gente falou do que tira o sono do profissional ligado ao sistema de gestão. A gente falou da garantia, da evidência estar onde ela deveria, que as práticas estão realmente funcionando. A gente falou de retenção de conhecimento. A gente falou que um bom sistema de gestão de uma grande empresa tem que ter um software integrador, né? Um sistema integrador no nível Qualiex. Pega isso daí, eu vou repetir, no nível do Qualiex.
Eu gostei dessa do Ivo aí, colocou, eu gostei, foi boa.
Que opere e ajude a empresa a tomar boas decisões, a entender como está o sistema de gestão. A gente falou de uma rotina de divulgação, treinamento para garantir o time alinhado, tanto em relação ao software quanto em relação ao sistema de gestão. A gente falou também dos executivos valorizando o sistema de gestão e a gente falou... Fiz um gancho aqui para você aprender um pouco mais sobre análises críticas no episódio 132. Não deixa de ir lá conferir esse conteúdo. A gente falou também de definir linhas de autonomia dentro de matriz e unidades, né, para empresas que têm essa realidade. Então, o que o corporativo não abre mão de definir e o que as unidades têm autonomia para definir de acordo com o dia a dia. Falamos também da expectativa da alta gestão em relação ao sistema de gestão. E aí a gente trouxe maior desejo que o sistema de gestão seja suficiente para impulsionar os objetivos definidos, né, no planejamento estratégico. Então, eles querem que o sistema, que a empresa funcione, né? E o papel do profissional da qualidade é ajudar o diretor a executar o trabalho dele. E o maior receio é que o sistema de gestão atrapalhe o processo. Portanto, a gente finalizou aqui a discussão com a reflexão. O trabalho, o processo que eu faço, o resultado que eu entrego, ele limita ou impulsiona a estratégia da empresa.
E deve ter gente chorando agora com essa última reflexão. Muito bom, muito bom.
Muniz, sempre muito competente em fazer os resumos dos capítulos.
Na carteira de trabalho dela tá resumista.
Tá lá.
Resumista, tá lá. No CBO.
Se você
resumista.
Entrar no meu LinkedIn, vai estar lá essa competência.
Muito legal. Ivo, queria agradecer você pela tua paciência e tempo com a gente aqui, cara. Pô, muito legal.
É sempre um prazer, Geiso, estar com vocês. É um prazer poder acompanhar de perto o crescimento né, a melhoria, né, o Qualiex tem aí uma nova versão, que vocês não param de inovar, não param de crescer. Isso mostra muito da competência de vocês e da seriedade do trabalho da Forlogic. Então, parabéns, e é muito bom estar aqui com vocês sempre.
Obrigado, viu, Ivo? Cara, o Ivo é um parceiraço, além de ser amigo nosso, é cliente. Putz, cara, tá, é muito legal, tá?
É famoso.
Famoso, né? É bom ter amigo famoso. Eu tô só esperando TV, ele, né, comprar o iate, chamar a gente pra dar uma volta, né? Tô só esperando esse pedaço aí. Mas o Ivo é um parceiraço, foi muito legal gravar contigo, Ivo. E assim, lembrando, né, Moniz, que quem quiser ouvir a gente, vai no Spotify. Você tá escutando no Spotify agora? Pausa. Pausou? Tá me ouvindo ainda? Então você não pausou, animal. É pra você pausar. Pera que eu vou dizer o que é pra você. Pausa, vai lá e segue a gente no Spotify. Clica no botão seguir, vai lá embaixo do nome. Avalie o podcast. Avalie com sinceridade. Se você gostou, dá 5 estrelas. Se você não gostou, dá 5 estrelas. Não, mentira. Se você não gostou, você dá menos estrelas. Mas avalie a gente no Spotify. Você pode ouvir no Apple Podcasts, no Google. Você pode se inscrever no canal do YouTube e você vai ver a nossa beleza exuberante, né? É basicamente uma selva amazônica de beleza. É tamanha exuberância que a gente tem aqui. Só que não.
Diversidade, né, beleza?
Nossa, eu tenho uma beleza bem diversa. É uma beleza...
Que destoa.
É uma beleza dissonante. Entendeu? É uma beleza dissonante. Que não é feiura, é beleza dissonante. Agora eu entendi o que eu tenho. Boa.
Boa.
E se você quiser mandar mensagem pra gente, pode ser no contato@qualicast.com.br ou mandar um áudio e ganhar os stickers, Moniz, pra que número?
43998220077.
Pode seguir o Jason AB, Jason Arinharte de Bastiani nas redes sociais, ou a Moniz e Carla, o arroba Moniz e Carla em todas as redes, ou o Ivo Neves, né, Ivo? Onde é que o pessoal te encontra?
@SG4 Soluções Integradas no Instagram, né? No YouTube também, SG4 Soluções Integradas. O YouTube é um canal que a gente, né, se dedica muito a entregar conteúdo gratuito e muito com cuidado. E também no Facebook, também no nosso site. Né?
Legal, muito bom. Porra. Mas, ó, queria agradecer mais uma vez você que está ouvindo a gente aqui, né? Dizer que, pô, a gente faz piada, brincadeira. Se a gente ofendeu você, desculpa, não é de verdade, a gente só faz piada. É que a gente faz isso o tempo todo aqui, né, Moniz?
Não, é normal. A gente só trouxe a cultura.
Se você tá ouvindo e tá se chocando, não é de verdade, é tudo piada. A gente se diverte um monte fazendo isso. Obrigado, viu, amor, pelo resumo, pela parceria aí, Marquinho. Ivo, obrigado, viu?
Eu que agradeço, pessoal.
Eu vou terminar com uma frase aqui que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, de viver um sistema de gestão na prática. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Sócrates. Até mais, tchau.
Até mais.
Até logo, pessoal.
Tchau.